O diabetes e a doença renal agora contam com marcadores bioquímicos brasileiros, ou seja, parâmetros nacionais para valores de referência laboratoriais. Isso vai ser possível porque, pela primeira vez, a Pesquisa Nacional de Saúde incluiu a coleta de amostras biológicas realizadas em quase 9 mil domicílios. Com isso, os novos exames poderão ser feitos seguindo um padrão de avaliação nacional, uma vez que os marcadores bioquímicos que são utilizados para a conclusão desses testes têm como base material coletado em brasileiros. Até agora, os exames dessas doenças seguiam padrões internacionais, né? Até agora, por exemplo, nunca tinha sido feita uma pesquisa nacional de saúde que buscasse resultados laboratoriais de hemoglobina, glicada e resultados referidos de diagnóstico diabetes, o que é fundamental para analisar a prevalência da doença e avançar, claro, nos tratamentos. Eu vou conversar sobre o assunto com o professor Dr. Paulo Andrade Lotufo, que é do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da USP, diretor do Centro de Pesquisa Clínica e Epidemiológica da USP, sede do ELSA Brasil, aquele estudo longitudinal de saúde do adulto em São Paulo. Como vai, professor? Paulo, bom dia.
Bom dia a todos. Tudo bem?
Tudo bem, muito obrigada.
Estamos aí à disposição para todos os esclarecimentos.
Vamos buscar entender, professor, o que que representam agora esses biomarcadores, essa novidade, biomarcadores, né, brasileiros, parâmetros nacionais para duas doenças que são muito importantes.
Pois é. Nós temos, né, em termos de fatores de risco, aquilo que leva a doenças cardiovasculares, leva ao câncer, nós temos o tabagismo, que a gente pergunta, a gente fala, a gente consegue ter essa informação bastante palpável. A hipertensão, que a gente mede a pressão da pessoa no momento, uhum, né? Mas o que nos faltou é aquilo que depende da dosagem sanguínea, né? Então, que não é uma coisa tão simples, porque você precisa fazer a coleta, você precisa separar o soro do sangue total, você precisa manter congelado, você precisa mandar para um laboratório, o laboratório precisa ser um laboratório de referência. Então, é muito custoso e demorado, né? E agora nós temos uma informação muito mais forte sobre a questão, o quanto que nós temos de pessoas com diabetes no Brasil e também o quanto temos de pessoas que já têm um problema de perda da função dos rins.
Sim, e agora esses novos dados, esses parâmetros nacionais ajudam, portanto, no diagnóstico, na busca da prevalência pela doença.
Então, isso, na verdade, já nos dá a prevalência.
Ah,
né?
Sim.
Quer dizer, assim, isso daí já nos está dando, já está nos permitindo ter a prevalência. Os dados do diabetes, eles batem muito com outros estudos menores, com menos participantes, uhum, né, e com menor representatividade. Não é uma grande surpresa para nós esses valores, né, e principalmente a enorme relação com a obesidade. Tanto que a gente fala, a gente fala que é a diabesidade, uma conjunção do diabetes com a obesidade, que elas andam muito juntas. Então a diabesidade está aumentando entre nós, no mundo inteiro, é uma coisa muito importante. Agora, o que causou, até para mim, que sou pessoa da área, foi a frequência da doença renal. Ela é bastante elevada e isso nós sabemos já porque nós temos um problema seríssimo no tratamento das pessoas que precisam de diálise ou aguardam o transplante.
Então, a prevalência do diabetes já era mais conhecida, agora a da doença renal chega a ser preocupante mesmo.
Muito preocupante, porque existem aproximadamente 250 mil pessoas que estão fazendo transplante no Brasil inteiro, transplante, diálise, né, uhum, que é o tratamento de reposição. A pessoa tem que 3 vezes por semana ficar 4 horas numa clínica, né, para fazer a remoção das impurezas que o rim não está conseguindo fazer. Ou então, uma outra solução é o transplante renal, que tem o limite do número de doadores. Uhum. O custo com essas 250 mil pessoas é aproximadamente entre 3 a 4% de todo o orçamento do Sistema Único de Saúde, o SUS. Então, olha só, o SUS gasta 3% com isso, e 97% fazendo vacinação, parto, cirurgia, atendimento a trauma, atendimento a infarto, a câncer, para os 210 milhões. Isso acontece no mundo inteiro. É um custo muito caro. Então, sabendo as causas, nós temos que ter várias propostas ou de impedir que as pessoas tenham uma perca grande da função renal ou postergar cada vez mais isso daí até chegar ao nível de diálise ou transplante. Muito preocupante mesmo esse dado.
Uhum. E claro que, e aí a gente pode avançar um pouco e falar no seguinte, professor, são doenças possíveis de ser prevenidas?
Olha, sim. Né? Nós temos duas coisas que acontecem hoje. Nós temos uma coisa que é inevitável, que é cada ação positiva que a saúde pública faz, ela leva a aumento da longevidade. Quando você tem aumento da longevidade, você vai ter mais doença. Então, essa é uma questão inevitável. Então, você diminui a mortalidade infantil, você melhora as condições da infância, as pessoas vão tendo vidas melhores, né? Depois você reduz muito a mortalidade por infarto e vivem mais, e com isso vão tendo mais doenças, entre elas o diabetes e a insuficiência renal. Esse é um fato, que não tem, assim, é um dilema que nós temos.
Uhum,
né?
Sim.
Agora, por outro lado, a questão, por exemplo, do ganho de peso tem uma associação enorme com a diabetes. E também, e o diabetes depois, com a doença renal. Então, sim, são preveníveis, né? Nós conseguimos ter formas de prevenir, de evitar que chegue a esse estadio.
Na verdade, o foco tem que ser, então, os fatores de risco, né, professor?
Sem dúvida. E nós temos que entender exatamente por que que em alguns lugares do país nós estamos tendo mais, por exemplo, doença renal do que em outros. Essa é uma questão que nós vamos ter. Esse estudo vai trazer aí, né, vai abrir janela para outras investigações que vão tentar verificar por que na região norte existe uma proporção maior de pessoas com doença renal. A gente já sabia disso, né? Pelo número de pessoas, pela proporção de pessoas que fazem diálise na região norte e nordeste em relação ao sul-sudeste.
Agora, como é que é possível comparar uma pesquisa como essa, por exemplo, com um trabalho de um estudo longitudinal de saúde do adulto, o ELSA, como vem sendo feito?
Ah, sim. Pois é. As duas coisas, elas se juntam nesse momento, né?
Uhum.
Essa pesquisa, a Pesquisa Nacional de Saúde, ela foi uma fotografia de um momento em 2013. E acaba aí. Mas mostrou o quadro que nós temos. O ELSA, não. Nós estamos conseguindo ver, né, primeiro em 2008, 2012, 2016, três pontos, o que está acontecendo com o diabetes, o que está acontecendo com a doença renal. E nós vamos tentar verificar quais são os fatores que estão envolvidos nisso.
Uhum.
Quais são os fatores que estão envolvidos nisso?
É muito importante esses estudos que acompanham por vários anos o comportamento da população e podem projetar, né, em quanto tempo você vai lidar com essa questão da saúde. Especialmente esses que são de saúde, temas da saúde pública.
Exatamente. E aí, né, eu peço licença até para fazer um agradecimento, né? Porque uma parte da audiência da rádio são das pessoas da universidade. Tudo isso, né? O ELSA Brasil, ele é o fruto de 15 mil voluntários no país, né? 5.061 da Universidade de São Paulo, se dispõe, participaram das três fases do estudo, nós teremos uma quarta a partir de 22, e informam o ano inteiro a situação de saúde. São essas pessoas que têm uma generosidade imensa que estão permitindo isso, ter essa informação. Eu sempre gosto de deixar claro que sem o voluntariado, a generosidade dessas 15 mil pessoas, nós não teríamos tudo que a gente já conseguiu de informação no ELSA Brasil.
Nossa, são 15 mil, incrível.
15 mil, 5.061 são de USPianos.
Uhum,
né?
Uhum,
todos
uhum.
voluntários e que respondem, participam ativamente. Eles literalmente doaram o sangue pela causa, eles recebem toda a informação, mas está trazendo muita coisa nova de conhecimento e trará.
Muito bem.
As próximas gerações.
Eu quero agradecer o professor Paulo Lotufo por conversar aqui com a gente mais uma vez no Jornal da USP no Ar, convite da Rádio USP. Obrigada, viu, professor?
Eu que agradeço a oportunidade. Bom dia a todos.
Obrigado.